Bom dia, galera. Bom dia. Meu nome é Thiago Cardoso, como PFE na Microsoft há mais ou menos 3 anos. Meu foco hoje é voltado muito em segurança, trabalhando bastante com PowerShell também. E eu estou aqui junto com o Thiago de Campos. Se apresente para a gente, Thiago, por favor.
Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago de Campos, também sou PFE, especialista em System Center Configuration Manager. Trabalho na Microsoft desde 2012 e junto com o Thiago a gente vai dividir a apresentação falando um pouquinho a respeito de PowerShell e um pouquinho a respeito de avaliação de conformidade, uma feature chamada Compliance Settings dentro do Configuration Manager.
Quem aqui já trabalha com PowerShell de alguma maneira, já desenvolveu algum script, alguma coisa assim? Grande maioria. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de PowerShell, Compliance Settings, falar também sobre o SSM e o PowerShell junto. O Compliance Settings e o PowerShell, como que eles podem se unir e um pouquinho do que é essa junção entre essas duas roles que podem ser distintas, trabalharem de modos apartados e como elas se interagem entre esses produtos. Primeiro é, uma das coisas que a gente tem o PowerShell orientado a objeto. E quem consegue identificar o PowerShell orientado a objeto para mim? Tem alguém que tenha dúvidas sobre isso, dentro do que o PowerShell orientado a objeto? Legal. Como que eu faço para listar propriedades e métodos dentro do PowerShell? Quem sabe? Alguém? Não? GetMember seria um dos comandos para listar propriedades e métodos. Todos os objetos que a gente tem dentro do PowerShell, passar aqui para a gente, do que é essa consideração nossa entre o PowerShell. Deixa eu abrir aqui para a gente o PowerShell. Cadê o mouse? Muito bom. PowerShell. Essa é a nossa querida telinha do PowerShell, tá bom aqui. Deixa eu carregar um script aqui pra gente. Beleza. Venho aqui no PowerShell e dou um get carro para a gente. É uma função, toda função do PowerShell, todo o início dele, todo o comando dele é verbo, traço, substantivo. Todo comando do PowerShell é esse. E tem um get carro aqui para a gente. E a hora que eu der um enter, ele vai trazer esse erro aqui para a gente, onde ele está falando que tem uma falha aqui, ele não consegue identificar qual o problema que ele tem aí nessa ação. Beleza. Por que que ele está dando esse erro para a gente? O caminho dele está errado aqui. A gente, com esse código que a gente tem, ele não está conseguindo encontrar esse objeto. Por que que eu estou trazendo esse objeto? Porque se fosse pensar, fazer isso aqui diretamente na apresentação, seria fácil colocar um comando aqui, getCar, esse comando não existe. Eu acabei de criar essa função aqui dentro do meu PowerShell. Por quê? Deixa eu fazer um ajuste nele agora aqui. Abrir. Onde eu faço ou crio script dentro do PowerShell? ISE. Muito bem. Vou abrir aqui o meu ISE. Aqui a gente já. Uma é a console interativa, outra é a console de desenvolvimento dentro do PowerShell. E aqui eu criei uma função aqui. GetCarro. Vou dar file. Save nessa função, vou colocar ela aqui na. Já salvo ela, cadê? Na temp, vou deixar ela aqui na temp. MMS.ps1. Salvei ela. Deixa eu pegar o que eu tinha salvo aqui também e jogar ali. Cadê? Beleza. Beleza. Coloquei aqui na nossa tank também um outro cara. Muito bem. E eu vejo aqui que eu, olhando o meu script, getCarro, aí tem todo esse essa sintaxe aqui, essa sintaxe que a gente tem, abre maior, jogo da velha, fecha, maior, é todo o help, ou todos os comentários que a gente coloca dentro do comando em PowerShell. Vocês estão vendo aqui que tem sinopse, description, getCarro, entrada, saída, notes. Onde eu uso esses comandos aqui? Onde eu consigo fazer a coleta dessa informação aqui? Alguém sabe? Muito bem. Deixa eu vir aqui, não consegue. Set Execution Policy. Deixa eu fazer um ajuste aqui no Bitango. Botão direito, Run as Administrator. Aí venho, abri um outro PowerShell aqui dentro dele. Set Execution Policy. Unrestricted. Ou Remote Signed. Unrestricted. Quem já executou esse comando alguma vez? Normalmente desse jeito aqui, né? Unrestricted. Isso aqui não é recomendado pela Microsoft. Você deveria setar a configuração aqui como Remote Signed. Porque Unrestricted, pensa que é Deus nos acuda aqui. Qualquer script que tiver vai conseguir executar. Se você baixar um da internet, vai conseguir executar diretamente. Se um site colocar um PowerShell injection, qualquer coisa assim, um code injection, e fazer uma chamada do PowerShell.exe, ele vai conseguir executar sem problema nenhum. A nossa recomendação é você configurar isso aqui diretamente via GPO. Tem uma configuração lá diretamente via GPO que você define o execution policy, qual que é o escopo de execução dentro de um comando. E aí tem várias opções. Uma delas seria unrestricted ou remote signed, que é o que nós recomendamos, a Microsoft recomenda. O Remote Signed. Eu vou colocar um restricted aqui porque a gente está num ambiente controlado. Ah, para dar. Beleza. CLS. Voltar aqui para o meu ISE. Aí eu vou fazer uma chamada de novo na temp desse script. E agora ele executou sem nenhum problema. Eu não fiz ainda nenhum ajuste aqui sobre a abertura desse cara. Ele continua ainda fazendo uma chamada num caminho que não existe. E aí eu vou executar. Qual o comando para listar o help dentro do PowerShell? Get help. Alguém falou aí pra gente. Get help, qual o nome da minha função? Get carro, né? Então beleza, get help, get carro. E vou lá. Ele escreveu aqui um help aqui pra gente. Ou seja, uma função que eu acabei de criar, está escrevendo help como igual qualquer outro comando dentro do PowerShell. E com isso, eu tenho aqui scripts a ser utilizado no Management Summit 2016, beleza, tá certo, é hoje. Aí uma description maior, e aqui vocês veem que ele não lista nenhum dos examples que tem aqui no meu. Dá uma olhada aqui, ele tem exemplos aqui de como eu posso usar esse comando, e não está me listando aqui. Por quê? O get help, por padrão, ele não vai trazer o example. Se eu quero que traga o examples, eu tenho que vir aqui, menos get help. GetCarro, menos full ou examples. Vou dar o executar o menos full aqui, que ele vai listar tudo, inclusive o exemplo do GetCarro aqui. Eu tenho que listar esse comando e é para ele abrir. Eu vi que ele está com um erro aqui dentro desse comando. E aí eu quero fazer o quê? Vou debugar então esse comando. GetCarro, menos o quê? Menos debug. Não é toda função que vai ter essa propriedade de debug. Por quê? Ele vem aqui, escreve olá, ele diz, ó, olá, South America, TDECA no computador que eu estou executando. Você quer continuar? Beleza, quero. Ó. Você tentando abrir a imagem carro. Quer continuar? Quero. Aí ele diz, olha, você está com esse erro. Como eu fiz essas ações de debug? Eu vim aqui na minha função, dentro do PowerShell. Função, getCarro, abre, coloquei todo aquele bloco de comentário que foi utilizado pelo comando getHelp. Vim aqui, criei uma region e habilitei command let in binds. Esse command let in binds que eu coloquei aqui é ele que faz habilitar menos debug, menos what if, menos confirm nos comandos que eu escrevo. Do mesmo jeito que nos, no, em algum comando do PowerShell, get child item ou get service, que tem essas propriedades, aqui eu também tenho essas propriedades porque eu coloco isso com essa statement que chama command let in binding. Então, se você quer habilitar isso dentro da sua função, é só você vir aqui e colocar esse código. Beleza, coloquei o param, terminei a region e coloquei um write debug aqui. Então, quando eu colocar, escrever ou fazer a chamada dessa função com o parâmetro menos debug, ele vai escrever essas duas itens para mim e eu estou fazendo invoke item na C user carro.jpg. Já vi onde está o erro meu. Agora vem aqui e vou colocar na Ctemp. Carro. Uma opção legal que tem aqui é novidade no Windows 8.1 até e continua no Windows 10, ó, por exemplo, carro, copy path. Ao invés de você vir aqui e ter que copiar tudo, imagina que é um path super grande, você vem aqui, seleciona um arquivo, já tem esse copy path aqui, não sei se alguém já tinha usado ele antes, mas é um jeito mais fácil de você errar a digitação. E vem aqui, ctemp carro.jpg. Venho, salvo, salvei, vou mandar executar ele de novo. E vou fazer a chamada aqui da minha função, getCarro. Muito bem. Faltou, tem coisas a mais aqui, menos invoke menos path. E qual erro que a gente tem aqui? Aspas duplas. Se eu deixar o mouse parado aqui, ele diz para mim: "Olha, a string está faltando o terminator de aspas duplas." Porque ele tá, se eu abro um, eu tenho que fechar de novo, então, como eu tenho abro e fecho, ótimo. O comando está de novo funcionando. Vem aqui, executo ele, salvou. Beleza. Vou fazer de novo a chamada dessa função getCarro. Quando eu uso uma função, quando eu quero reexecutar algo várias vezes, chamei aqui o getCarro. Ele abriu aqui o carro. Vocês viram ali um comando que eu usei, invoke item. Quem sabe me explicar para que serve invoke item? Alguém? Invoke item. Lembra que quando você instala o Office, por exemplo, instala algum programa dentro do Windows, ele diz: "Olha, o .doc, .xlsx, .ppt, alguma coisa, vai abrir com determinados programas, com Excel, com Word, etc. TXT vai abrir com Notepad, assim por diante." Essa lista de depara, quando você usa o invoke item, ele fala: "Olha, a extensão .jpg vai abrir com esse programa aqui." Então, quando eu uso o invoke item menos path, tu passa o caminho daquele cara, ele abre diretamente esse item e eu consigo utilizar o invoke item sem precisar explicitar que eu vou usar esse programa especificamente ou algum outro programa. Caso eu queira usar um programa específico, aí sim eu vou colocar. Senão, eu posso apenas usar o invoke item. Entendido para que ele serve? Bem, abri esse carro aqui. Por que eu trouxe esse carro como uma apresentação? Vamos pensar em partes e métodos, pensando naquela pergunta lá. PowerShell orientado a objeto, mas e aí? Beleza. Vamos pensar em partes de um carro aqui. O carro é formado pelo quê? Vamos lá, gente, me ajudem. O que que tem num carro aqui? Roda. Que mais? Motor. Porta. Muito bem, volante, etc. O que que você pode fazer com um carro? Ir para frente, para trás, virar à direita e virar à esquerda. Pensando nas partes de um carro, são as nossas propriedades. Pensando, então, trazendo as propriedades de um comando em PowerShell, seriam as partes desse comando em PowerShell. E o que você faz com o carro, virar à direita, virar à esquerda, ir para frente, dar ré, parar, são métodos, ou o que você faz com o carro. Então, métodos são o que você faz com o objeto e propriedades são as partes daquele objeto. Vou dar um exemplo disso. Vim aqui, abri o meu PowerShell de novo aqui, vou dar um CLS nele, get service. Para listar todo o serviço do Windows, vou dar um getServiceNetLogon aqui, só para um exemplo de comando. Beleza, getServiceNetLogon, a maioria de vocês deve ter executado esse comando em algum momento da vida aí. Abri o PowerShell e executei esse comando, get-service. Tem status, tem name, tem display name em cada uma dessas colunas. As colunas normalmente fazem referência a alguma propriedade daquele objeto, que esse objeto é um tipo serviço. Legal, quero listar todas as propriedades e métodos de um serviço. Lembra lá que eu falei getMember? GetMember listou todas as propriedades e métodos desse serviço. O que eu posso fazer com o serviço? Do mesmo jeito que eu faço com o carro, ir para frente, para trás, ré e tudo mais, eu posso parar um serviço, eu posso iniciar um serviço, posso dar um pause nele, fazer um refresh e assim por diante. Qual o tipo desse objeto? System.ServiceProcess.ServiceController. E quais propriedades que ele tem aqui? As perguntas é se eu tenho um serviço dependency in service, se ele é dependente de algum, qual o tipo de serviço que ele tem, site, display name, machine name e assim por diante. Para ter uma lista de todos esses itens, fica difícil se você dá um get service, pipe, fl asterisco, format list asterisco. Mas é um ponto importante quando eu estou executando o get service, eu quero listar todas as propriedades desse cara. Beleza. FL, que é um alias, ou vou usar melhor, format list. Format list. Asterisco. Beleza. Ele veio e me listou aqui. Service handle, não tem nenhuma dependência esse serviço. Eu posso pausar e continuar ele? Posso. Eu posso fazer shutdown dele? Não. Posso parar? Posso. Quais são os serviços requeridos para que ele execute? O LAN-MAN Workstation, ou se você abre o MMS, lá o service.msc, você vai ver aqui o nome de server. Aqui, ó. Services.msc, certo? Vou chamar ele aqui, services.msc. Essa é uma console nova, né, no Windows. Deve existir desde do 3.11. E tá aqui. E aí, vim aqui, server. Você vê esse nome, não faz referência àquele nome, LAN-MAN Service. Mas se eu venho aqui em propriedades e listo aqui, tem aqui o LAN-MAN Server. Tá todo mundo conseguindo enxergar? O pessoal do fundo aí, tá tranquilo? Beleza. Então, display name, server. O service name efetivo dele, LAN-MAN Server. Então, as informações que eu vejo diretamente aqui no service, eu consigo enxergar ali também. Beleza? Ótimo. Essa daqui é um pouquinho do que eu queria mostrar sobre as questões de PowerShell. Então, PowerShell orientado a objeto, beleza, agora isso aqui já está tranquilo para a gente. E o PowerShell, ele tem suas propriedades e métodos e você pode usar ele de várias maneiras. Com isso, a gente vai passar agora um pouquinho para o Thiago e vamos depois juntar esses dois conceitos usando o Compliance Manager. Vai, Zé? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Alguma sobre a questão de parcial? Vai lá, enquanto o Thiago faz. Qual comando você executou ali? Você acabou de comentar. Set execution poly. Quando você precisa fazer o get de alguma informação, coletar alguma informação, existe um outro verbo que é get execution policy. Então, se você quer executar isso no seu parque, get execution policy menos computer name e a lista de servidores que você quer. Simples assim. Pipe, set content, né? Porque você quer jogar isso tudo numa lista, ou get content da lista de servidores que você tem? Sim, é possível. Beleza? Tem o get execution policy menos list, que lista todas as propriedades dele. E com isso você consegue ver em qual escopo que ele foi executado. Se ele está vindo de uma GPO, se ele está vindo uma GPO para computador ou para usuário, se isso foi configurado no processo, ou no nível de usuário, ou na local machine. Então são esses níveis, são cinco níveis que você pode ter ali, e são essas configurações que você consegue identificar com esse comando. Alguma outra dúvida? Não? Beleza. Vai lá, Thiago.
Consegue me ouvir bem? Vamos ver se está ligado aqui. Consegue me ouvir, pessoal? Consegue me ouvir. Tá bem? Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora a respeito de avaliação de conformidade. A ideia de fazer avaliação de conformidade no ambiente é a gente ter certeza de que esse ambiente atende aos requisitos ou atende a uma linha base que você, que a sua empresa já tem pré-determinada. Ao longo do tempo, você vai aprendendo com os problemas que vão acontecendo, com requisições que são feitas através de outros times, como governança, segurança e outros. E é nosso papel, do time de infraestrutura, de manter esse ambiente o mais homogêneo possível. Mantendo ele o mais igual possível, fica muito mais barato o suporte, fica muito mais barato manter esse ambiente. E aí o SCM, o System Center Configuration Manager, tem uma feature chamada Compliance Settings, ou seja, avaliação de conformidade, onde a gente pode utilizá-la para nos ajudar nessa missão, né? Antes de seguir, levanta a mão quem já abriu a console do SCM. Quem sabe o que é o SCM? Mais ou menos a mesma coisa. Ok, tá bom. Bom, então, o System, mais gente que trabalha com PowerShell, é verdade. O System Center Configuration Manager, falando a grossíssimo modo, é uma aplicação, é um programa que ajuda a manter o seu ambiente, manter a configuração do seu ambiente. Você consegue entregar a aplicação, entregar o update, fazer inventário e também avaliação de conformidade. Ah, tem antivírus também, tá? E se eu ficar falando, tem várias outras coisas. É uma ferramenta bastante multidisciplinar. E um dos itens, e esse eu gostaria de abordar com um pouco mais de profundidade, é justamente a avaliação de conformidade, o Compliance Settings. Então, o Configuration Manager, ele tem essa feature, e essa feature é composta por alguns itens, por alguns componentes. Então, vamos falar um pouquinho a respeito deles antes, lá na frente, de abordar a junção dele com o PowerShell, o uso dele com o PowerShell. Então, dentro do Configuration Manager, a gente tem alguns objetos. Dentre eles, nós temos os Configuration Manager, os Configuration Baselines. Um baseline, basicamente, a gente pode comparar ele com um grupo. Tá? Uma comparação bem simplória, a gente pode comparar com um grupo. Dentro de um baseline, a gente pode ter vários itens de configuração. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um baseline chamado segurança, e dentro desse baseline eu posso ter um item de configuração chamado verifica antivírus. Eu posso ter um item de configuração chamado verifica uma chave de registro.
Posso ter verificar... Pergunta do cara de security, né? Uhum. Posso verificar o que tem na temp lá também? Consigo verificar essas coisas?
Pode verificar. Via interface gráfica, dentro do Configuration Manager, a gente tem algumas coisas mais ou menos encaminhadas, como verificação de arquivos, chave de registro. Vou só arrumar o microfone aqui, para que todo mundo possa ouvir. Vê se melhorou. Acho que é sim. Então, eu posso verificar uma série de coisas, mas aí a ideia da apresentação é essa, é fazer uma ponte com o PowerShell. Legal, eu consigo chegar até com o Configuration Manager com um recurso de avaliação de conformidade, mas além disso, o que eu consigo fazer? Então, quando a gente alinha o recurso de avaliação de conformidade mais o recurso de PowerShell, que é muito vasto, as possibilidades que você tem de avaliação são muito grandes. Eu ia usar a palavra infinito, mas eu não vou me atrever. Mas é muito grande. São poucos cenários onde não é possível ser feito, ou ainda, alguns cenários não vale a pena. Né? Muitos clientes chegam para mim e perguntam, pô, dá para fazer tal coisa? Olha, até dá, mas via GPO você já tem algo que faça isso nativamente, você tem outros métodos, e aí a gente orienta a fazer da forma que já existe. Né? Não vamos também reinventar a roda, mas o produto é muito amplo. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Bom, Thiago, bacana. Você falou então que dá para criar os itens, dá para usar PowerShell, mas tem uma forma de trazer alguma coisa pronta para dentro do produto e utilizar? Tem. A gente tem os Configuration Packs. Os Configuration Packs estão publicados na internet e você pode baixar, por exemplo, um Configuration Pack para Exchange, para SQL, para AD, para uma série de produtos. Basicamente, você tem configuration baselines, dentro dele vários itens, que faz avaliação de configurações de um determinado produto, seja ele qual for desses que eu citei como exemplo. Qual que é a vantagem? A vantagem está pronto. Você baixa, importa, faz a entrega no seu ambiente, executa e a partir daí você vai ter os resultados. A parte não tão boa é que vem um monte de coisa. E você, na hora que aparecer as não conformidades, você vai ter que lidar com cada uma delas e vai ter que gastar um tempo para entender o que faz cada um desses packs, o que faz cada um desses itens. Minha opinião, eu gosto de fazer os itens na mão. Eu gosto de criar esse conteúdo, porque eu tenho absoluta certeza do que está sendo avaliado e como está sendo avaliado. E eu vou conseguir encontrar de forma mais fácil falso positivo. Então, eu vi na console que tem uma determinada não conformidade, no entanto, poxa, eu lembrei de que a avaliação é feita de determinada forma e aquilo pode ter algum falso positivo ali dentro. Tá? Basicamente, como funciona? Legal, criei na console do Configuration Manager todas as opções. Daí para frente, como funciona? Basicamente, é criada uma política. Essa política chega no cliente. Você pode determinar de quanto em quanto tempo essa avaliação de conformidade ela vai ser executada. Sendo executada, o cliente devolve para a infraestrutura do Configuration Manager o resultado, seja de conforme ou não conforme. Dentro de um baseline, como eu adiantei, a gente pode ter inúmeros itens de avaliação. Para que um baseline seja reportado com status de conforme, de conformidade, de compliance, todos os itens desse baseline também devem estar em conformidade. Então, se eu tenho um baseline com 10 itens, um deles apontou não conformidade, o baseline todo passa a ficar em estado de não conformidade. Como eu falei para vocês, você consegue definir a frequência com que ele vai ser executado. Então, por padrão, é uma semana, mas pode ser uma vez por dia, uma vez por hora, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, da forma com que vocês quiserem. Eu acho que não esqueci nada. Muita gente pergunta o seguinte, então eu consigo fazer monitoramento com esse recurso? Não é o objetivo. Né? A gente tem, inclusive acabou de entrar na sala, o nosso amigo Everson de SCOM, o SCOM é a ferramenta apropriada para fazer monitoramento. Na hora que cai um serviço, o SCOM alarma e consegue inclusive reagir a respeito. O SCM faz avaliação de conformidade. Eu tenho um conjunto de configurações que eu quero avaliar de tempos em tempos, o SCM faz essa avaliação e devolve para você a resposta. Aí você toma a ação. Essa ação pode também ser automatizada através do próprio Configuration Manager. Você pode, no próprio item que faz a descoberta da não conformidade, no caso de retorno de resposta de non-compliance, ele já reage e faz a remediação. Tá? Tudo bem até aí? Legal. Aqui a gente tem um exemplo da tela. Tá? Eu tenho bastante print de tela aí, mas também eu tenho a própria máquina virtual com o Configuration Manager. Então vamos passar para cá, que aqui é mais legal. Então, dentro da console do Configuration Manager, eu tenho uma área monitoring, deployments, onde eu vejo todas as entregas, seja aplicação, seja baseline, seja lá o que for. Eu tenho um baseline chamado Desktop Compliance, que está entregue para uma collection chamada Desktop Compliance. O baseline está aqui, em Asset in Compliance, Configuration Baselines, Desktop Server Compliance, e a collection está aqui dentro de Device Collection. Eu tenho as duas collections. Cadê? Vou expandir aqui, tem uma pasta. Para manter organizado, eu coloquei as collections dentro da pasta. Tiago, mas o que é uma collection? Uma collection é um grupo de máquinas. E esse grupo de máquinas, embora tenha uma apenas em cada uma dessas collections, você pode, através das queries e das próprias informações de inventário do Configuration Manager, criar o grupo de máquinas da forma que você quiser. Poxa, Thiago, então eu queria criar uma collection que agrupasse todos os meus servidores SQL. Você consegue? Eu queria criar uma collection que agrupasse todos os servidores Active Directory. Você consegue. Em cima delas, entregar um baseline. Você consegue. Eu queria criar uma collection que formasse as máquinas, agrupasse as máquinas por uma determinada característica. Sei lá, todas elas têm um driver com versão XPTO. Uma versão qualquer. Você consegue. Ah, eu queria agrupar as máquinas por uma característica específica que tem numa chave de registro e... Você consegue. Bastante amplo. E em cima disso, você consegue fazer a entrega de um baseline, como são esses que a gente tem aqui. Só para a gente ter uma ideia, clicando aqui em qualquer uma das collections, eu vejo aqui embaixo em deployments qual é o baseline que está atrelado a cada uma delas. Legal, Thiago. Então eu tenho esses dois baselines, entrego essas duas collections, mas o que esses baselines fazem? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que descer um pouquinho. Aqui nós temos os baselines, como eu já havia adiantado. Se a gente pedir propriedades de um baseline qualquer, a gente vai ter na guia Evaluation Conditions quais são os itens que são verificados. Então aqui eu tenho três itens. Um que checa a versão do PowerShell, um que checa o Time Zone e um que checa a presença de uma determinada aplicação. Legal, Thiago, mas e aí? Como é que funciona isso? Deixa eu voltar para a apresentação para a gente poder responder essas perguntas. Então aqui eu mostrei para vocês a parte de monitoramento. Quando a gente clica na parte de monitoramento, ainda no nosso baseline, você consegue saber qual que é o status de conformidade daquele baseline. Então imagina o seguinte, eu quero saber quais são os meus servidores, as minhas máquinas, que estão em um determinado estado de não conformidade. Através desse item você vai conseguir. Ah, Thiago, mas qual é a não conformidade que este camarada tem? Clicando no botão view status que a gente tem aqui, você consegue ter essa visão. E cada uma dessas abas, você tem o status da máquina e clicando nela você vai ter o estado e embaixo a lista de máquinas que estão naquela condição. Nesse caso, eu tenho uma máquina só nesse deploy, nessa avaliação, e eu tenho apenas essa máquina W10, que é o meu Windows 10, em estado de conformidade. Tá? Esses quatro estados são compliant, verdinho, está ok, está funcionando, error, significa que a entrega do item de avaliação foi feita, no entanto, não foi... foi executada, mas deu algum erro. Non-compliant significa que foi executada e está em não conformidade, está em estado de não conformidade. E unknown é a máquina desconhecida, máquina que tem um estado desconhecido. Por exemplo, a máquina está desligada. Você suspirou, vai perguntar alguma coisa? Vai.
Thiago, então, de tudo que você está me contando aqui, eu, quando vou em clientes, tem vários clientes que têm a demanda de baseline. Existem várias ferramentas da Microsoft que falam sobre baseline. Tem o Security Compliance Manager, tem o VMM, que tem uma parte de baseline. Tem vários produtos. A recomendação nossa seria, então, usar o SSM para isso, certo? E na boa parte dos cenários, organizações grandes que têm o SSM, seria esse o melhor cenário.
É um cenário bastante interessante, porque você consegue, com o SSM, cobrir uma diversidade de situações. Né? Tanto do ponto de vista das máquinas que você vai entregar o baseline, quanto também do ponto de vista do que você vai avaliar em cada uma delas. Show. Aqui, por exemplo, a gente tem quatro itens de avaliação. A ideia não é muito entrar no detalhe do script, né? O Thiago abordou com bastante profundidade já no início, deu para ter uma ideia do que faz. Essa semana eu estive num cliente, Thiago, e aí o cliente mostrou para mim um monte de script, tinha script dele que tinha 100 linhas, aí ele apontava para um determinado servidor e fazia um monte de coisa, reiniciava serviço, limpava perfil temporário, fazia um monte de coisa. E aí ele falava para mim o seguinte, poxa, aí a cada 15 dias eu vou lá, executo e segue a vida. Aí eu falei para ele, mas fantástico, parabéns, quando eu crescer eu quero ser igual a você, porque ele desenvolveu ali o script de uma forma bastante legal, com muita qualidade, mas e se você pudesse automatizar a execução e só executasse nas máquinas que precisasse? Poxa, fantástico, né? Pois é, dá para fazer com o System Center Configuration Manager. Se você tiver um cara como esse aqui do lado que ajude na parte PowerShell, aí o céu é o limite. Se você se for esse cara, então, aí...
Alô, alguém tem esse problema de ter que fazer baseline? Não sei como que está o nosso público aqui hoje, mas a gente encontra isso muito em cliente. Vocês enfrentam também essa dificuldade de precisar fazer um baseline e não ter por onde seguir, ou ter que fazer isso mais manual? Alguém passa por esse problema? Legal, bastante gente. Bom, isso daqui ajuda a atender essa demanda. Eu sou PFE de Security, mas algumas vezes eu falo, olha, engaja alguém de SSM para trazer o Compliance Manager aqui, porque vai atingir, é a solução para o problema que esse cliente está enfrentando. Então, para quem trabalha em consultoria e tudo mais, esse é um item que eu acho que casar segurança mais o SSM vai trazer grande valor para o cliente ou para a empresa que você trabalha.
Perfeitamente, perfeitamente. Está aqui o Elton, não vou casar com o Elton, tá? Mas está aqui o Elton lá no final, que é o PFE de segurança. Minha esposa está aqui na frente, Rosana. Que a gente fez um trabalho em parceria nesse sentido. Ele tem o conhecimento dos itens que precisam ser avaliados do ponto de vista de segurança. Eu entendo aquilo e tento, através do PowerShell, através do apoio do Thiago, escrever uma fórmula que faça essa avaliação. E, posteriormente, depois do processo de avaliação, isso é muito importante, o processo de avaliação estar maduro, aí você dá um passo adiante e vai para a parte de remediação. Não faça as duas coisas juntas. Tá? Uma coisa é você fazer no ambiente de laboratório, uma coisa é você fazer até no ambiente de produção, só que num escopo reduzido, outra coisa é você fazer para um ambiente todo, tá? Com a remediação tomem bastante cuidado. A parte de detecção é bastante tranquila. O máximo que vai acontecer é você errar a mão no script e não conseguir fazer detecção. Até aí, ok. Agora remediação, tome um pouco mais de cuidado. Tá bem? Legal. Então tem aqui os itens, tá? Eu vou abrir um deles como exemplo. Eu vou pedir botão direito propriedades nesse item que faz a avaliação de um serviço. Eu vou vir aqui na guia settings. Na guia settings eu tenho um item de avaliação. Clicando em editar, eu tenho essa tela, onde eu tenho essa área de Discovery Script, onde eu tenho o script de avaliação, e a segunda área, que é a de remediação. Veja que a de Discovery eu tenho um PowerShell criado, e do script eu não tenho um script especificado. Clicando em Edit Script, você vê que é uma caixa de texto. Você pega o seu script, coloca aqui dentro, acabou. Faz o deploy do baseline, evidentemente, para a collection que você precisar. E nessa collection vai ter o grupo de máquinas que você precisa. Mas a parte de colocar o script para funcionar é relativamente simples. Só ter o cuidado de escrever ele com qualidade. Tá bom? Fala, Thiago.
Alô, alô. Galera, só deixa aberto o script, por favor, Thiago.
É que eu tenho eles...
Ah, pode ser. Dá licença. Lá na apresentação, verdade.
Eu tinha. Aqui o ISI.
Bom.
Esse daqui é o primeiro.
Isso. Legal. Lembra do GetService que a gente executou? Uma das propriedades que ele tem é o nome. Menos name ali, ó. Dollar underline ponto name. O dollar underline ponto faz referência ao pipeline, está pegando o objeto do comando anterior e passando para o where, e no where vai ter a lista de todos os serviços que tem naquele computador. E ele vai verificar se esse serviço SCM exec existe ou não naquele computador. Feito isso, caso esteja vazia essa variável, essa SRVC, está null, então não está compliance. Caso exista, então ele vai estar compliance. Conseguiram entender a junção? Eu peguei uma propriedade .name, verifiquei com aquela informação com menos EQ. EQ é o equal dentro do PowerShell. Então, juntando um pouquinho dos dois, é isso que a gente conseguiu fazer aí com esse script.
Exatamente. E aí você tem aqui dentro do ISE um exemplo. Eu vou executar só esse pedacinho, clicando aqui do lado, e ele vai executar só essa parte que está selecionada, e a gente vai ver que a gente tem aqui o resultado, o retorno. Só que esse retorno, imagina que o SCM está fazendo isso lá, totalmente em modo silencioso, ele vai armazenar nessa variável, essa variável vai ter exatamente esse conteúdo, ou não. Eu selecionei errado, né? Isso, ok. E se eu selecionar esse pedacinho, a gente tem a comparação, ele dá o retorno falso. Quando você executa tudo isso, deixa eu limpar aqui o resultado e executar de uma vez só, ele traz o estado de conformidade. Agora, veja só, isso propriamente dito não é compliance settings. É o script que eu estou primeiro desenvolvendo, tiro o SCM da frente, tiro toda a parte de infraestrutura da frente, abro o ISE num potencial cliente, no caso aqui eu coloquei no Windows 10, escrevo o script, testo esse script e ele está retornando a string que eu preciso. Do lado do SCM, o SCM ele não sabe o que o script faz. Ele sabe que tem um script, ele entrega para o cliente executa e devolve uma resposta. A resposta que o SCM vai aguardar é a string, a palavra compliant. Então, se eu pedir para o Thiago executar um script, ele me retornou qualquer coisa diferente disso, eu entendo que aquela avaliação está em não conformidade. E reporto, e dentro dos relatórios, das visões que eu mostrei para vocês anteriormente, vocês vão ver esse status. Ponto. O SCM não sabe exatamente o que tem naquele script. Ou seja, ô Thiago, fiz lá um script, o SCM não entregou, não executou, executou com erro. Para um pouquinho, dá uma olhada primeiro na sintaxe. Verifica direto na máquina se aquela sintaxe faz sentido e se ela retorna o resultado esperado em máquinas diversas. Ok? Essa é a grande dica. Lá na console do Configuration Manager, só para mostrar para vocês onde eu amarro isso, eu tenho aqui uma regra e essa regra avalia a saída, a palavra compliant. Pô, então eu poderia colocar aqui em Microsoft, eu poderia colocar Thiago Cardoso, eu poderia colocar Newton, eu poderia colocar... MMS? Sim. Coloca qualquer coisa. Tá? Só fazer o casamento da saída do script com aquilo que é esperado dentro do SCM. Pô, legal, Thiago. Bacana. Então, eu consigo fazer um monstrinho no PowerShell e fazer com que esse monstrinho faça um monte de coisa e me retorne um monte de outras coisas. Até é difícil dar os exemplos porque é muito amplo. Né? Vamos dar uma olhada em outros aqui. Eu tenho um outro que faz avaliação do espaço em disco. Nesse script ele pede para que o tamanho da partição seja maior do que 50 gigas. Né? Thiago, você tem alguma crítica para fazer nesse script aí?
Não sei. Vou perguntar para a galera, tem alguma crítica para fazer nesse script aqui? Alguma coisa que a gente de cara... Alguém enxerga algum... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe uma. Vamos lá. Alguém vê alguma coisa que pode melhorar nesse script?
Lembrando, pessoal, que esse script quem fez foi um PFE de SCM, não foi um PFE de PowerShell. Então a gente fez do jeito que Deus quis, né?
E aí, alguém? Alguém? Tem alguma ideia? Beleza. Vamos pensar nesses seguintes itens. Primeiro, o get WMI object, que ele está pegando aí uma... o Win32, Logical Disk e tudo mais, isso daqui ele poderia, como esse PowerShell está 4.0, ele poderia substituir esse comando por um comando que é SimObject, get SimObject, porque esse é um comando recomendado para fazer a query de WMI desde a versão 4.0. Então esse já é um primeiro item a ser modificado. Outro item que ele vem aqui, dá um size.size, barra 24, divide por 24, divide por 24, 3... para chegar no número de gigas.
É isso aí.
Bem, vamos fazer alguns ajustes aqui, rapidinho.
Falei.
Lá, lá, lá. Ponto size, hein?
Não precisaria nem da linha de cima, né? Ah, não, precisaria por causa da variável.
Na primeira precisaria, mas a outra não, porque eu já comentei, eu até comentei ela ali. Uhum. Mais fácil, né? O PowerShell consegue entender aquele GB ali como giga. Então se eu pego só e escrevo aqui embaixo 50 giga, a gente vai ver o número em bytes diretamente, exemplo. Entendeu? Ele, na versão 0.9, que veio antes, no beta dele não tinha, na versão 1.0, que veio a partir do 2003, lá, que você conseguia instalar, você já tinha isso daqui. 50 gigas, megas... Normalmente, a gente precisa fazer essas mudanças... Opa! 8 megas, muito bem. Ou 8. Um exemplo legal aqui, que é muito conversão de gigas para megas, a gente precisa fazer. Exemplo. Então, do que a gente consegue fazer com o PowerShell, fazendo uma mudança simples. Eu já fiz e chamei aqui esse ponto size. Esse ponto size é o quê desse objeto que veio do WMI? Uma propriedade, isso, muito bem, exato, uma propriedade, quando você executou o getMember lá, é uma propriedade desse tipo de objeto, tipo disco. Muito bem.
O pessoal tá esperto, hein? Não, tem umas coisas funcionando. Bom, pessoal, então... vai ficando claro o quanto ilimitado é esse recurso e imagino que vocês devam estar pensando já no ambiente de vocês, poxa, aquele problema que sempre acontece, de repente eu posso remediar, eu posso detectar e remediar utilizando o PowerShell mais avaliação de conformidade. Rapidamente, deixa eu passar aqui nos outros itens. Esse PowerShell... não reparem em como está escrito, viu, Thiago? Fecha o olho aí. Esse PowerShell avalia se eu tenho conta local de administrador escrito administrator ou administrador. Então, de repente, o time de segurança requer que a conta local de administrador seja renomeada por questões de segurança. Então, esse PowerShell faz essa avaliação. No caso aqui, está non-compliant. Ou seja, se a gente abrir o nosso Computer Management, a gente vai ver que está lá Administrator ou Administrador. Vou colocar um outro nome aqui.
Bom nome, gostei do Pichuleco.
Vou executar. E aí o estado é
outro. Ótimo, maravilha.
Né? Fantástico, né?
Tecnologia, né, cara?
É.
Bom, legal.
E, para fechar aqui, mais uma vez, foi um PFE de SCM que escreveu esse script, então com certeza ele pode
ser. Esse daqui tá bonito. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Quem sabe o que significa esse string aqui? Valendo um brinde.
Opa. Sim.
Quem sabe? Vai lá. Declara que a variável é uma string. Como que é o nome dessa específica? Você está parcialmente correto. Tá, é a tipificação.
Ganha meu presente.
Fortemente tipificado. Essa seria a resposta correta. Porque uma variável no PowerShell ela pode ser fracamente tipificada ou fortemente. Esse é um modelo. Está fortemente tipificado o modelo string. Isso é uma água.
Muito bem. Parabéns, hein? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Esse PowerShell faz a verificação do seguinte. Isso foi um pedido de um cliente, né? Um banco que eu tive. E aí o cliente perguntou assim: poxa, Thiago, eu sempre apanho da auditoria da empresa quando eles encontram nos servidores alguma pasta compartilhada com permissão para everyone ou todos. E aí eu falei para ele: tá certo, tem que bater mesmo. Tenho certeza que ninguém tem esse cenário em casa. Né? E essa avaliação de conformidade verifica justamente isso. Ele lista todos os compartilhamentos que tem na máquina, busca o caminho NTFS, eu não avalio a permissão de compartilhamento, mas sim a permissão NTFS, e verifico se na lista de controle de acesso eu tenho esse item, uma pasta compartilhada que tenha permissão para todos ou everyone. Nesse caso aqui eu tenho uma não conformidade nesse servidor. Beleza? Bom, legal, Thiago. Então, por trás dos panos aí, deu para entender como funciona, como linka esse PowerShell com o SCM. Agora, lá no cliente, ó, surgiu uma camiseta ali que eu vi, hein? Fantástico, hein? Muito bem. Parabéns ao nosso amigo aí.
Brincadeira, não. Mas agora tá o brinde de verdade. Acho que, meu Deus, né? Microsoft, né?
Aham. No final, vou fazer algumas perguntas. Tá? Pessoal, por trás dos panos, é dessa forma que funciona. Agora, do lado do próprio servidor, do cliente, imagina um técnico de campo indo até uma estação, um engenheiro indo até o servidor, fazendo uma avaliação de um problema que está acontecendo ali no servidor ou no estação. Imagina só, tem um monte de coisa que a gente consegue antever, que a gente consegue não bater cabeça. E, às vezes, um problema conhecido você acaba avaliando, investigando e de repente, não precisa. Olha só. Então, à medida que o meu ambiente vai ficando mais maduro, veja só, eu vou aqui no painel de controle. Tenho aqui a applet do Configuration Manager. Aquele baseline que nós fizemos, ele aparece aqui. Ó. Esse baseline, ele tem um status de não conformidade. Veja. Mas o que está em não conformidade? Porque, lembra, um baseline pode ter vários itens. Clicando em View Report, ele mostra para a gente um relatório HTML com todas essas informações. Parece mágica, né?
Tecnologia, né, cara?
Ele mostra qual é o nome do item e qual é o status dele. Mostra amarelo ali, não compliant. Então, eu não conheço nada de Configuration Manager. Estou aqui atendendo um chamado. Né? E esse chamado está reclamando da pasta lá que está com permissão onde não devia. Espera aí, deixa eu ver. No script, não sei se deu tempo para ver, provavelmente não, de prestar atenção nisso. Olha, eu tenho uma linha aqui que gera um log. Então, eu vou lá na... C dois pontos. Eu acho que eu joguei aqui em temp. Share everyone. E tem uma pasta aí. a do dia de hoje, hoje é dia 5, e nesse log eu tenho o caminho, cdemo. Tá, então, essa pasta eu acredito que esteja compartilhado. Eu ia usar Acarajé, mas não rolou. E aqui em Security, bom, primeira pasta está compartilhada. Segundo, em Security eu tenho realmente o EveryOne. Vou clicar em editar. Vou remover o EveryOne. Ok? Ok. Numa próxima oportunidade, num próximo momento de execução da avaliação de conformidade, no meu caso, por padrão, ia acontecer daqui uma semana, mas eu estou fazendo na hora, né, ao vivo, e o técnico de campo pode fazer a mesma coisa. Essa é a percepção que eu gostaria que vocês tivessem. Ele mexeu no que tinha que mexer, rodou de novo a avaliação de conformidade e, clicando em View Report, ele já tem...
Caraca, mágica,
outro,
velho.
Outro estado.
Você é louco. Imagina, sei lá, tá lá no cliente, foi lá atender uma atividade e tal. Você...
Tiago, eu tive num cliente e um problema de 3 dias. Um problema de 3 dias com... Enfim, a gente criou uma avaliação de conformidade, 2 meses depois a gente teve o mesmo problema, a gente não gastou de novo esses mesmos 3 dias. Porque na avaliação de conformidade já tinha um apontamento de um potencial problema. Fantástico, né?
Ótimo, ótimo. É? Pensando no time de campo lá, naquele cara lá do Service Desk, dependendo, isso aqui é deixar de chegar até o segundo, terceiro nível e já resolver direto no primeiro cara. Verdade. Resolver Verdade. Direto no primeiro nível. Deixar de que fique toda hora subindo, escalando, chamado pra gente pra resolver no primeiro nível. Dependendo, já coloca lá no Service Manager, passa lá pro... põe lá no SharePoint, documenta tudo isso, para que o cara consiga resolver, ou senão já automatiza, como o Thiago bem colocou. Verdade. E aí pronto, resolve o problema, deixa da gente ficar tendo de fazer recorrentes. Verdade. E salvando tempo para a gente fazer uma atividade.
Por falar importante. Em automatiza, eu vou fazer uma última demonstração aqui. E se a gente puder automatizar, né? Eu mostrei lá que existe essa possibilidade. Eu rodei o baseline aqui, vamos dar rapidamente uma olhada aqui no status. Então está tudo verdinho, ele avalia time zone. Se tem uma determinada aplicação, e essa aplicação não é permitida, é a versão do PowerShell. Então ele avalia se tem o 7-Zip. Né? E o 7-Zip, salvo engano, não tem. Estou clicando aqui em All Apps, não tem. Né? Eu tenho uma pasta, nessa pasta eu tenho o próprio. Eu vou executar, fazendo a instalação. Vamos lá.
Você está instalando o 7-Zip?
Estou instalando o 7-Zip. Não pode. Não, não pode.
Pode. Dá não ruim é permitido. Isso daí, hein?
Veja só. Aqui em All Apps eu tenho o 7-Zip File. Está aqui a aplicação. Está aí. E aí de tempo em tempo vai acontecer a avaliação de conformidade. Quando essa avaliação de conformidade acontecer, veja o horário ali. 11h28, nós estamos exatamente em cima do laço. Vou clicar em avaliar. Essa avaliação de conformidade ela vai acontecer. Enquanto acontece, vamos dar uma espiada aqui no Event Viewer. Veja que a gente tem uma série de eventos, um deles aqui, o próprio 11h30. Vamos pegar os itens anteriores. Eu tenho um cara aqui, um log aqui, dizendo que a remoção do 7-Zip foi feita com sucesso. Lembra aquele PowerShell que eu mostrei para você de remoção do 7-Zip? Ele foi executado. Se a gente der uma olhada de novo na avaliação de conformidade, agora das 11h30, o status permanece em conformidade. O que será que aconteceu? Clicando em iniciar, All Apps, a gente percebe que essa aplicação, ela...
Eu não gostei muito disso, porque no meu computador tem um monte de jogo. Imagina se os caras da CCM fazem isso, cara. E o meu Counter-Strike? Onde vai parar?
E você é administrador da máquina, no dia seguinte ele instalou de novo. Ou seja, uma forma cíclica, automática, você consegue fazer.
Tom e Jerry, né?
Tom e Jerry, exatamente. Meu nome é Thiago.
Nome é Thiago.
Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, né, nesse super sábado. Muito obrigado, espero revê-los em breve. Obrigado.
Valeu, galera.
Pessoal, perguntas?
Vai lá. Isso.
Deixa eu entender melhor.
Duas maneiras. Eu trabalhei com virtualização, tendo ainda alguns clientes com virtualização, e eu trabalhei um tempo com... que o pessoal da Microsoft não me escute, mas é a verdade. E com Power Cli, o que você pode fazer? Duas maneiras. Você pode escrever na chave de registro sobre algum item específico, coloca numa chave de registro lá esse item que você colocou e depois o SSM vai lá e coleta. Ou você colocar isso no nível do sistema operacional. Power Cli, como você colocou, você está fazendo isso em NVMs, dependendo. Dependendo é como tem o SSM, o agente. Usar ele e usar o compliance settings junto. Pode te ajudar dessa maneira.
E através do inventário do SSM, você consegue separar a máquina virtual de máquina física? Em cima de máquina virtual tem um tipo de baseline, em cima de máquina física tem um outro baseline. Verificar a chave de registro, como a gente viu ali em algumas oportunidades. Então o leque é bastante amplo mesmo. Tá? Não sei se a gente conseguiu responder a sua pergunta. É isso mesmo?
Mas dá sim. Vai lá.
Você pode, no caso do Configuration Manager, você pode omitir a remediação, trabalhar só com a detecção e ter um procedimento à parte dentro do SSM mesmo para fazer a remediação. E aí você pega a máquina em questão, coloca num determinado container, ela vai ser remediada automaticamente. Você consegue separar dessa forma assim. Mas eu consigo abrir um chamado para... Quer algum automatizado? Não, só usando SSM não, mas utilizando integrado com SSM, Service Manager, Orchestrator, você consegue chegar nesse resultado.
O Orchestrator seria o ponto de união do OpenView seu, mais o SSM da Microsoft, mais outras ferramentas de terceiro, VMware, dependendo, que você coloca ali, você consegue juntar tudo isso num caldão ali e conseguir automatizar essa tua atividade.
Pessoal, mais uma última pergunta aí, a gente vai ficar à disposição de vocês aqui do lado de fora, vocês podem abordar a gente e a gente conversa um pouquinho sem problema nenhum. Boa pergunta. É importante que quando você... a pergunta foi referente à versão do PowerShell, o cliente que está sendo executado e essas questões... É importante que você escreva o PowerShell e você tenha certeza de que, ou indicação de que, os clientes onde será executado esse PowerShell tenham um determinado suporte. Então, de repente, você está usando um comando que é PowerShell 5.0, mas vai rodar numa máquina que não tem, não vai executar, vai retornar erro. Lá na console, aquelas seções de verde, vermelho e azul, vai retornar vermelho, vai retornar erro. Então, você tem que ter, sim, esse cuidado. Por isso que leva para o ISE lá na máquina que você pretende, que vai ser o cliente final, executa lá, está ok. Executa no Windows 7, executa no Windows Server 2008. Nas máquinas de teste, para que quando você leve para o Configuration Manager, você saiba o que vai acontecer lá na ponta. Tá? Foi isso que você perguntou?
Mais ou menos. Como assim, qualquer coisa?
Não. Não. Você viu que eu gerei um log?
Não.
Eu consigo, você consegue na remediação, você consegue criar. Olha, você consegue. Ele vai executar um PowerShell. Da forma que você escrever esse PowerShell e essa execução é com
qualquer conta
do sistema, você consegue sim. Questão é, só um aviso. Na detecção, tome cuidado com alterações. Procure não fazer alterações. Deixe a alteração para a segunda parte de remediação. Tá?
Ponto importante aí é o write output, esse tipo de ação que vai ter na console e não vai ter onde escrever. Então, esse tipo de ação, se você coloca um write output, foi encontrado esse item compliance pelo usuário XPTO, não vai sair em lugar nenhum. Não vai poupar nada na tela do usuário. Então, esse tipo de ação não é recomendado você colocar naquela parte de compliance. As alterações você deve colocar na remediation. Mas, como o Thiago bem colocou, se você quer colocar um controle ou um debug para escrever no Event Viewer, exemplo, que você executou aquele compliance settings, identificou determinado item, determinada chave de registro, você consegue colocar ali um é um new event log, por exemplo, e colocar essa informação dentro do evento. Você sim consegue uma alteração para fazer a remediação daquele item que você está fazendo compliance, deixa para o remediation, não faz diretamente no compliance. É isso? Respondido? Beleza.
Só mais uma vez, muito obrigado. Tá? A gente está em cima do laço, estão batendo na porta ali, estão querendo expulsar a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Viu?
Valeu, galera. Até.